ever find.
Classic.
All the hits. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Oito horas e quatro minutos.
Repita.
8:04.
Seguimos juntos até as 10, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desse sábado, 31 de janeiro de 2026. Temos mais duas horas e muita informação para você nesta manhãzinha. Seguimos juntos, né, Márcia?
Seguimos juntos. Depois de ver essa matéria do açaí, eu até fiquei com água na boca, mas granola jamais, viu?
Ah, não?
Agora vou te ensinar que lá é com peixe, com várias coisas salgadas.
Granola já gourmetizou.
Não, gourmetizou demais. Vamos juntos, então, aos destaques do dia.
Vamos lá, os principais temas que movimentam o noticiário nesta manhã. Lula recebe alta após cirurgia de catarata no olho esquerdo, realizada sem intercorrências em hospital de Brasília, e retoma atividades na segunda-feira.
Hugo Mota rebate fala de Simone Tebet, mestre de... palavras que deslegitimam o papel do parlamento.
A ANEEL anuncia a manutenção da bandeira tarifária verde em fevereiro e confirma que não haverá cobrança adicional nas faturas de luz no período.
Novos arquivos divulgados do caso Jeffrey Epstein mostram que Trump foi acusado de forçar adolescente a praticar sexo oral. Republicano não se manifestou.
Relatório da PM mostra que a rotina de Jair Bolsonaro na Papudinha tem caminhada, atendimento médico diário, ajuda religiosa, visitas e nenhum livro lido.
Brasil fechou 2025 com taxa média anual de desemprego em 5,6, um ponto a menos do que o ano anterior e o menor patamar desde o início da série histórica em 2012. 8 horas e 5 minutos.
Repita.
8 e 5.
Hora da gente movimentar aqui a nossa reportagem ao vivo. A Bolsa de Valores brasileira encerrou o mês de janeiro com o maior ganho em 20 anos. A Júlia Firmino está de volta aqui no Jornal da Manhã. E tem mais detalhes e informações a respeito dessa Bolsa de Valores nesse início de ano. Oi, Júlia.
É isso, primeiro mês agora de 2026 e o Ibovespa fechou então esse mês em alta de 12,56%, viu, Nonato? Bom dia para você, para Márcia, para quem tá com a gente aqui no Jornal da Manhã na Jovem Pan. Esse é o terceiro maior índice aí, maior alta mensal desde 2010 e só ficou atrás de dois outros índices. Março de 2016, quando fechou em alta de 16,97%, e novembro de 2020, quando a alta foi de 15,9%. E aí, entre os meses de janeiro, quando a gente compara só os meses de janeiro, esse foi o melhor resultado desde 2006, segundo a própria B3. E aí, de 0,97%, que foi registrada ainda ontem, né, o índice ainda fechou esse mês em alta. Em 12 meses, o Ibovespa tem aí acúmulo de valorização de 42,9%. E os analistas avaliam que essa alta não é passageira, então uma boa notícia aí para o mercado aqui do país. A expectativa, inclusive, é que o desempenho continue sólido ao longo desse ano de 2026. Entre os principais fatores para que isso seja mantido estão possíveis cortes de juros que podem ser apresentados tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, a busca por mercados emergentes como do Brasil diante da instabilidade no mercado internacional, as ações do presidente também dos Estados Unidos, Donald Trump, que aumentam as incertezas nas economias desenvolvidas, e isso também leva os investidores a apostarem, a procurarem ativos de maior risco, como por exemplo os ativos aqui brasileiros. Mas a gente não traz, isso não é uma garantia, né? Esse cenário é uma expectativa, a gente não pode dizer que realmente vai acontecer. Precisamos ainda acompanhar tudo isso ao longo de 2026, porque tudo pode mudar, especialmente por conta das eleições que vão acontecer ainda aqui no nosso país, né? Eleições de 2026, e também por conta das decisões que podem surgir aí por parte do presidente norte-americano Donald Trump. Volto com vocês.
É isso, Júlia. Quando a gente fala de mercado financeiro, nada é definitivo. Obrigado, viu? Júlia Firmino com informações em São Paulo.
E o desemprego caiu para 5,1% no trimestre até dezembro, um recorde da série histórica. Reportagem do Rodrigo Viga.
O ano de 2025 vai ficar marcado
por recordes positivos no mercado de trabalho brasileiro. O que aponta a PNAD contínua do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. A taxa de desemprego encerrou o último trimestre do ano passado no menor patamar de toda a série histórica, 1%. A despeito da taxa Selic nas alturas, 15%, o maior patamar em 20 anos. Nunca antes, na história da PNAD contínua, que começou em 2012, a taxa de desemprego chegou a um patamar tão baixo. Na média do ano passado, 5,6%, também o menor de toda a série histórica da PNAD do IBGE. Foi uma combinação de geração de vagas de trabalho, independentemente da Selic em 15%, e redução na procura por trabalho. Mais gente trabalhando, menor a fila de desemprego. O emprego no país fechou ano passado em um patamar de 103 milhões de pessoas atuando, trabalhando. E a desocupação, pessoas desempregadas procurando trabalho, também alcançou um menor patamar, 5,5 milhões, de acordo com o IBGE. Um analista de mercado da CZZ Capital, Henrico Cozzolino, avalia aqui na Jovem Pan esse desempenho positivo, recorde do mercado de trabalho brasileiro no ano de 2025.
Ainda que a taxa de desemprego tenha caído e o ganho real, né, desse salário tenha subido, existe uma parcela grande de desalentados, ou seja, aqueles que perderam a esperança em procurar emprego ou estão ganhando algum tipo de benefício, ou seja, não estão produzindo ativamente para um crescimento econômico. Se a gente considerar o número de desalentados, o número de 2025 de desemprego seria algo como 7,5% e não 5,2%. São fatores que vale a gente olhar bastante no detalhe e rever exatamente políticas públicas para crescimento econômico e não simplesmente geração artificial de emprego.
O mercado de trabalho brasileiro foi puxado no ano passado tanto pela formalidade, números da construção, quanto pela informalidade, que tem como camelô vendendo quem tinha, agregar e aumentar a renda familiar. Mas foram aqueles setores menos afetados pela Selic, pelo crédito, que impulsionaram a geração de vagas em 2025. Estamos falando de administração pública, educação, saúde, principalmente consumo das famílias. Consumo de bens mais rápidos, mais perecíveis, que não tenham qualquer tipo de valor agregado. Antônio Patros, diretor da Bossa Invest, analisa a performance no mercado de trabalho brasileiro, recorde no ano de 2025.
O mercado de trabalho ele não está aquecido de maneira generalizada. Ele segue mais competitivo, necessitando de mais capacitação, necessitando de mais eficiência para seguir forte nesse momento de alta de juros, né, de juros em patamares bastante elevados, que a gente já tem uma sinalização de queda, mas que ainda não se concretizou.
Se os juros, por um lado, estavam altos, por outro lado, estímulos vieram da economia brasileira para esse bom desempenho do mercado de trabalho. Crescimento da renda, da massa salarial, aumento real do salário mínimo e programas de assistência social. Isso sem falar no próprio movimento de retroalimentação, geração de vagas no mercado de trabalho brasileiro. No fim do ano passado, a renda do trabalhador brasileiro ocupado atingiu a média histórica, recorde, desde o início da pesquisa, em 2012, de R$ 3.613. Do Rio, Rodrigo Viega.
Vamos chamar então os nossos analistas, José Maria e a Mônica Rosenberg, começando pela Mônica. A gente vê essa tendência boa, né, que realmente o presidente Lula e todo o mercado e toda a estrutura. Porque a Mônica vem de um trabalho que não é só também de uma gestão, né? É um trabalho contínuo. Como é que você enxerga que também o governo vai usar essa narrativa do emprego para as eleições deste ano?
Márcia, você tem toda a razão de dizer que é um trabalho contínuo, e não é só contínuo, ele é um trabalho de contexto, também tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo inteiro. Certamente o governo vai querer dizer que esses índices econômicos positivos, e os índices tão positivos, por incrível que pareça, quem está aí na rua, no seu dia a dia, continua sentindo que está difícil fazer o mercado, está difícil pagar as contas no fim do mês, mas os índices, os indicadores estão positivos, a Bovespa subindo, o emprego subindo, e por mais que ainda haja os desalentados, há criação efetiva de vagas, então realmente há emprego. E é impressionante, né, a capacidade do brasileiro, do empreendedor brasileiro, com a taxa Selic no nível em que está, continuar havendo geração de vagas de empresa. Então é muito positivo, mas vale lembrar, a inflação está caindo, mas a inflação caindo ainda é inflação, ou seja, os preços ainda estão subindo, os indicadores econômicos estão positivos, mas a questão econômica do Brasil não está resolvida, está bem encaminhada, mas continua sendo um problema, ainda precisamos de crescimento, as contas públicas que saíram esta noite mostram o déficit em 0,5, que é também mais um indicador positivo. O governo Lula vai tentar dizer que resolveu o problema da economia, mas a população sabe que isso ainda é uma historinha da carochinha. Única questão que precisamos lembrar, o discurso perigoso contrário, de dizer a economia está hiperaquecida, a economia está muito, indo muito bem, está aquecida, precisa voltar a subir juros para segurar a inflação. A inflação não é uma ameaça hoje, vamos começar a falar em derrubar os juros e não ter medo da inflação.
José Maria Trindade, essa busca do equilíbrio que a Mônica chama a atenção, acho que é o ponto. A taxa básica de juros nos 15%. E aí, claro, empresários dizendo que já estava na hora de reduzir, de começar essa redução gradual, porque isso também bateria no emprego. Aí a gente tem desemprego ficando em 5,1%, praticamente o pleno emprego. Aí vamos discutir o que, Zé? A qualidade desse emprego agora?
Exatamente. Pois é, a economia ela tem ciclos que os governantes não dominam, né? Tem um ciclo bom, um ciclo pior, e esse ciclo mostra um desequilíbrio no mercado de trabalho. A qualidade do emprego no Brasil não é boa, né? O salário está baixo, a massa salarial está baixa demais, tanto é que sobre juros a tendência é redução. E a gente espera a ata do PROCON, né? Do COPOM, que acabou definindo ali a manutenção dos juros, mas a indicação é de redução, porque a massa salarial caindo, isso pode perigosamente paralisar a atividade econômica. A gente viu que o crescimento aí, do último trimestre veio mais para serviços, isso acaba ocupando mais, serviços é o grande setor de contratação. Agora, veja bem, o que está acontecendo no Brasil é a informalização, porque a grande parte descobriu de que trabalhar de forma, particular é bem melhor do que aceitar empregos precários, porque o salário está baixo, a massa salarial está muito baixa. Usar politicamente números é muito complexo, muito difícil, porque, na verdade, o eleitor vai para o sentimento de economia, o que ele pode trazer do supermercado com o salário que ele ganha empregado, né, no final do mês. Mas é um dado importante da economia, o desemprego mesmo, viu?
Jornada.
E a gente vai também chamar a Mônica no rosto, tentando lembrar aqui com o Roberto Nonato o que vai ser discutido também no Congresso agora. A escala 6x1. Tem tudo a ver com o que a gente está comentando aqui, né, Mônica?
Tem mais ou menos. É mais uma bandeira eleitoreira de uma deputada específica do que realmente uma demanda, uma necessidade do brasileiro. Até porque, como a gente estava comentando, o Zé falou muito bem da informalidade, quando você é informal, não tem escala de trabalho, não tem período de descanso. Outra questão é a questão do Uber, da 99, desses aplicativos que o Congresso quer regular e que não vai resolver nenhum problema. Na verdade, o que eles estão querendo é poder dizer que estão criando direitos sociais e não estão criando direitos, estão tirando uma um desejo desses motoristas de aplicativo de estarem nessa semi-informalidade, de poderem ter a liberdade. A grande questão no Brasil hoje é quando é que vão começar a cair os juros. As empresas estão quebrando, por mais que haja criação de vagas. As empresas nunca estiveram tão endividadas, estão batendo recorde de endividamento. Então, a questão dos juros é crucial. Ela tem que ser olhada com coragem. É preciso começar a reduzir, o que não significa derrubar juros, cair totalmente. Mas se nós olhamos as contas, de novo, as contas do déficit publicadas, você, em valores, dá mais ou menos 50 mil. Se derrubar um ponto percentual, e não é essa a minha sugestão, porque essa seria uma derrubada muito intensa, precisa começar mais gradual, mas uma derrubada de juros já faria uma economia para o governo, porque, vamos lembrar, 8% do déficit total nominal do governo é juros. O total é 8,5%, 8% disso é juros. Se derruba um pouquinho os juros, já gera uma economia para o governo, que inclusive permite enfrentar esse déficit. Então, a questão dos juros hoje é crucial para a nossa economia.
O Zé, é interessante notar também, quando a gente observa essa questão do emprego hoje no Brasil, ainda que a qualidade precise ser melhorada, como é que a gente consegue escapar da modernidade de tecnologia, que sempre que surge alguma novidade nesse setor, se diz que os empregos serão derrubados, que as pessoas ficarão sem trabalho porque serão substituídas pela tecnologia. Pelo dado, aparentemente não é bem assim, né?
Pois é, vários pensadores no mundo inteiro discutem exatamente esse grau de vamos dizer, de pessoas desnecessárias, né? Alguns dizem, inclusive, que é o grande perigo da humanidade, criar uma horda de desnecessários e que não poderiam ficar constantemente sendo reciclados, né? Encontrando uma nova profissão. Ele cita, por exemplo, transformar o motorista de Uber em engenheiro eletrônico. É impossível você fazer tanta reciclagem assim. Agora, outros dizem que o emprego não vai embora, né? O emprego que acaba na boca do caixa quando a empresa coloca lá uma máquina, um computador, para que o cliente pague sozinho, ele vai para a fabricação daquela máquina, ele vai para a manutenção da máquina, né? Mas só que vai reciclado. Então, sobrariam os que não têm especialização. E é aí que está morando o problema. Esses estão rodando em salários menores e que estão provocando ali um desestímulo ao trabalho, porque vivendo de políticas sociais e vivendo de bicos é melhor do que ter um emprego com salário tão baixo. É um grande desafio da humanidade, mas eu devo dizer que a humanidade tem o seu desafio todos os dias. Me disse um deputado, Zé Maria, a cada dia a sua agonia.
É isso. 8 horas e 21 minutos agora.
Repita.
8 e 21.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. E para reduzir o desperdício, alguns hábitos simples do cotidiano podem ser adotados. Um banho longo, por exemplo, gasta até 243 litros de água. Desligue o chuveiro e aproveite a água que sai enquanto esquenta para outras tarefas. Pequenas mudanças podem salvar o amanhã. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Primeiro encontro, dia 9 de fevereiro, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Almoço empresarial LIDE, dia 9 de fevereiro, segunda-feira, meio-dia, com Edinho Silva, presidente nacional do PT. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Esta é a Jovem Pan News.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores. O problema é que depender do Excel limita demais. Você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Ei você, isso mesmo, você que está ouvindo a Jovem Pan agora. Sabia que o seu carro pode sintonizar a faixa estendida do FM e ouvir a nossa rádio Classic Pan? Uma rádio que abraça todas as gerações, trazendo os clássicos de todos os tempos para acompanhar você. É só girar o botão aí na sua frente e sintonizar 76.7 FM.
Classic.
Simples assim.
Pan.
Música boa e a companhia certa dentro do seu carro. Classic Pan, 76.7 FM. A trilha sonora do seus melhores momentos.
Classica.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Paulo.
8 horas e 24 minutos.
Repita.
8:24. Dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo, gente, revelam que 128 pessoas foram vítimas de extorsão mediante sequestro no ano passado. Assunto para o David de Tarso.
Mulher sendo surpreendida no estacionamento do supermercado, rendida pelos bandidos e depois arremessada na rodovia com um carro em movimento. Auditor fiscal do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, mantido como refém por 30 horas no cativeiro, são alguns dos casos que demonstram os sequestros mediante extorsão que têm assustado o começo de ano nos paulistas. De acordo com o delegado Fábio Nelson Fernandes, da Divisão de Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, as forças de segurança têm atuado para evitar essas situações e identificar também as quadrilhas especializadas nesses crimes.
A gente tem toda uma estrutura para atender a família, acolher essa família, receber essa família e investigar atuando de dividindo responsabilidades junto com essa família, né? Então, a gente adota estratégias para diminuir esse fenômeno criminal. São organizações específicas. Assim aconteceu no Golpe do Amor, né? A gente iniciou um trabalho de investigação e políticas criminais para combater esse crime, que aumentou muito em 2022. Né? Nós tivemos 115 casos aqui na divisão de sequestro e no ano passado nós tivemos 3 casos. Né? Então a gente observa o fenômeno criminal, estuda esse fenômeno e vai investigando cada caso que está associado normalmente a organizações que fazem só esse tipo de delito.
E os números comprovam essa tendência de queda das pessoas que são sequestradas para que façam transações via Pix. Ao longo do ano passado, no estado de São Paulo, foram 128 casos registrados. Isso sem contar o último trimestre do ano. No comparativo com o mesmo período de 2024, foram 131. Contando o ano todo retrasado, a soma é de 185.
Apesar dos registros de queda, normalmente os bandidos acabam sequestrando as vítimas e as extorquindo para que realizem transações via Pix de maneira mais elevada, ou seja, para que realmente as pessoas façam transações com quantias mais altas. Porque normalmente os aplicativos de banco pedem o reconhecimento facial.
Nesses casos, a gente sempre recomenda para que essas pessoas façam uma videochamada para observar se de fato aquele perfil que ele viu é parecido com aquela pessoa que está falando, é aquela pessoa. Né? A gente recomenda que a reunião, o primeiro encontro seja realizado em um local público, shopping center, um restaurante, porque vai mitigar esse tipo de prática.
Outro conselho do delegado é a pessoa evitar também de ficar parada nos lugares, porque pode gerar oportunidade para os bandidos.
Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, ainda no assunto, Hugo Mota, fez uma reunião com líderes para debater a agenda da casa depois do fim do recesso na semana. Acompanhe os detalhes com André Anelli.
Hugo Mota adiantou as pautas que vão ser tratadas na Câmara dos Deputados na primeira semana após o fim do recesso. Nas redes sociais, ele afirmou que serão votados a MP que institui o programa Gás do Povo e o projeto de lei que cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Esse último tema é de interesse direto de Mota, já que se trata da região dele. O presidente da Câmara disse ainda que o acordo Mercosul-União Europeia será votado com celeridade assim que chegar à casa. Por fim, Mota afirmou que a PEC da Segurança Pública será debatida nas próximas semanas, com previsão de votação após o Carnaval. O relator do texto na casa, deputado Mendonça Filho, confirmou o calendário e afirmou que a medida vai avançar após debates que devem ser promovidos.
O presidente Hugo e os líderes decidiram que nós vamos fazer uma apresentação com relação à proposta de substitutivo que eu apresentei em dezembro do ano passado a todas as bancadas, para que elas possam avaliar, criticar e trazer algumas contribuições finais antes da decisão final por parte da comissão especial e depois, na sequência, a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Logo após o Carnaval, ou seja, na semana do dia 23-24 de fevereiro, nós temos a previsão de que o tema será apreciado na comissão especial e, na sequência, no plenário da Câmara dos Deputados.
Para articular de forma favorável a PEC da Segurança, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, anunciou 3 novos secretários na pasta, sendo um deles de assuntos legislativos, responsável, entre outras atribuições, por conversar com os parlamentares. Paulo Modesto é quem vai ocupar esse cargo. Outros anúncios: Carlos Morishita, na Secretaria Nacional do Consumidor, e Daniel Hirata, na assessoria especial do ministro. De Brasília, André Anelli.
A gente volta a conversar aqui com José Maria Trindade e Mônica Rosenberg, que estão analisando os assuntos mais importantes de hoje. Ô Mônica, a gente acompanhou a reportagem do David de Tarso, com a questão do aumento dos sequestros e essa preocupação muito latente, que normalmente é a primeira preocupação da sociedade brasileira com a questão da segurança. E aí o Anelli trazendo que a Câmara deve votar a PEC da segurança no mês de fevereiro. Ou seja, é assunto que vai dominar a eleição, mas também é importante que a gente tenha posicionamento das autoridades para que essa sensação de segurança possa voltar para a população, não?
Perfeitamente. A sensação de segurança está faltando. A segurança é, desde a eleição municipal, o maior problema do brasileiro, é a nossa maior dor e é uma situação onde menos estamos vendo soluções que vão realmente resolver. Além dessa questão dos sequestros que o David trouxe, tem as questões de violência contra a mulher que estão escalando de forma assustadora e cada vez mais difícil de explicar o absurdo disso. Uma questão que está aparecendo muito agora é o golpe do falso advogado. Lá na OAB tem uma força-tarefa, muita gente sendo vítima, e esse golpe é terrível, porque eles entram e pegam os dados de processos reais por causa da transparência. Então a pessoa que é vítima ainda por cima fica se sentindo mal, se sente idiota. Esses golpes todos que são digitais, o golpe do amor, além da pessoa perder o seu dinheiro, ainda perde a sua dignidade, fica à noite falando, mas que trouxa que eu fui, era tão óbvio, tão evidente. E aí são questões que precisam ser abordadas com coragem e que a PEC da segurança que vai ser votada não vai resolver. Nós temos que parar de achar que numa canetada vai resolver um problema tão grande. Sabe, os 10 mandamentos: não roubarás, não matarás, e não é isso que resolve. Hoje estamos começando a ver nas pesquisas a corrupção aparecendo como um problema. E, na verdade, por baixo de quase todos esses problemas de falta de segurança, tem o excesso de corrupção, tem as relações do crime organizado com o poder, tem uma questão cultural de uma corrupção estrutural enraizada dentro do poder brasileiro, que é o que acaba dando espaço para todas essas questões, inclusive chegando até o caso do Banco Master. Então, esse é o grande problema que o Brasil precisa resolver. Se quer resolver a questão da segurança, tem que enfrentar o problema da corrupção.
Agora, Zé Maria Trindade, a gente vê que a oposição ao governo usa muito também esse tema e bate muito forte, né? Como é que isso vai movimentar as eleições deste ano e de que forma você acredita que essa PEC pode melhorar a nossa segurança pública? Quais pontos você destacaria?
Olha, o tema segurança pública sempre foi uma bandeira da direita, né? Sempre houve um discurso e um projeto de uma segurança muito mais ativa. E agora o governo do presidente Lula tenta buscar também esse discurso e mandou para a Câmara dos Deputados essa PEC da Segurança Pública e também o projeto contra as milícias, né? Mas há problemas, essa PEC enfrenta problemas. O ministro, o ex-ministro, né, o deputado Mendonça Filho, é um grande articulador, mas ele é considerado como uma pessoa estranha ao ramo, ou seja, não é da bancada da bala e não conhece com profundidade o grande problema da segurança pública. Há um sentimento de que a legislação já não resolve, não. Essa história de aumentar penas, de definir critérios, isso não resolve, não. É preciso fazer uma segurança pública ativa e, principalmente, melhorar a qualidade dos profissionais de segurança pública, valorizar essas PECs, porque existem 10 de segurança pública, né? Além desta do governo, e vai ter mais uma, que é o projeto do Mendonça Filho, que reúne várias PECs num projeto só. Ninguém fala da valorização do salário do setor de segurança pública e, principalmente, acabar com a insegurança, o perigo judicial. O policial, quando entra na profissão, ele conhece o risco de vida, mas o risco jurídico ele não lembrou. E hoje é muito perigoso. Quando sai para um trabalho, para uma operação, o policial pode voltar preso e demitido, para se ter uma ideia. Essa insegurança pública está arrebentando. Um policial me disse o seguinte: o bandido não tem medo de advogado, não tem medo do procurador, não tem medo do juiz. Tem medo do policial. Agora, o policial tem medo de quem? Da justiça. É assim. E cadê o projeto, a PEC, que valoriza a polícia? Para se ter uma ideia da divisão sobre esse assunto, a Polícia Federal está aproveitando esse debate aí do Banco Master e tentando emplacar na PEC, veja bem, a Polícia Federal, e faz parte ali do governo, emplacar nessa PEC a independência e a autonomia da Polícia Federal. Né? É um debate dos delegados, os agentes não apoiam essa proposta. É uma independência total, cria-se uma polícia nos moldes do Ministério Público, poderosa, independente, financeira, administrativamente. Então, o debate é muito profundo, mas falta o principal, debater o agente de segurança.
Daqui a pouco a gente volta com mais análise. O presidente Lula deve convidar os líderes da base para um churrasco na Granja do Torto quando o Legislativo retornar. Vamos conversar com a Rani Veloso, que chega ao vivo agora de Brasília com mais detalhes. Oi, Rani, bom dia. Já tem aí o dia, a data do churrasco?
Bom dia, Márcia Dantas, a você, ao Roberto Nonato e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Sim, já temos uma data. Esse churrasco deve acontecer na Granja do Torto, onde Lula está passando ultimamente vários dias, inclusive está se recuperando da cirurgia que fez ontem na Granja do Torto. E esse churrasco deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Os líderes da base do Congresso Nacional devem ser convidados e, principalmente, os presidentes das duas casas, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, com quem Lula já tinha se encontrado antes do recesso para tentar se reaproximar. Lembremos que este é um ano eleitoral e Lula precisa do Congresso Nacional para aprovar várias pautas. Esse churrasco tem um caráter mais informal e era uma tradição nos outros mandatos do petista, mas que foi esquecida nesse terceiro mandato, e no último ano de governo é que Lula decidiu realizar esse churrasco, que não devem, pelo menos foram essas as recomendações, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, que nos outros churrascos Lula sempre fazia essa orientação de não se conversar sobre política, mas sim tentar esse tom mais informal com esses líderes e também presidentes para tentar restabelecer as relações. A gente lembra que 2025 foi um ano muito difícil nas relações entre executivo e legislativo, mas que o governo conseguiu aprovar suas pautas essenciais e econômicas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
E, Rani, com o retorno dessas atividades ali, já se sabe se existe uma pauta que vai ser a principal, que vai ser colocada logo nesse primeiro momento?
Sim, olha, Márcia, a própria ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, responsável por essa articulação com o Congresso Nacional, já tinha antecipado para a gente mostrou no Jornal da Manhã, as pautas que são prioridades para o governo, mas também tem que estar alinhado também com o Congresso Nacional, para que sejam votadas. E o que, que está no radar do presidente da Câmara, Hugo Mota, que também fez reunião essa semana com líderes? Ele deve colocar logo em votação o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul já nessa próxima semana, assim como a medida provisória Gás do Povo, que distribui botijão de gás para aquelas famílias de baixa renda, uma vez que está quase perdendo a sua validade, além dos projetos da área de segurança. A PEC da Segurança, o relator Mendonça Filho, como a gente mostrou agora há pouco, vai fazer reuniões nessas duas primeiras semanas de fevereiro com as bancadas para, entre os dias 23 e 24, levar a votação na comissão especial. Outro projeto também é o projeto de lei antifacção, que volta às mãos de Guilherme Derriti. Pode sofrer modificações em relação ao que foi aprovado no Senado, que é o texto que o governo apoia. Vamos ver se, de fato, vai passar com as modificações ou vai ter resistência. Outros projetos também que a gente vai acompanhar e que Hugo Mota já sinalizou que vai levar à votação é a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo. Esse deve passar ali na comissão especial em março. Isso tudo é previsão, a gente sabe que pode atrasar. E outro assunto, esse assunto totalmente populista, é o fim da escala de trabalho 6x1, que deve ir à votação em comissão especial em abril. Hugo Mota também sinalizou que deve levar ao plenário da Câmara ainda no primeiro semestre. Sinalizou ao governo. Vamos ver se essas relações serão mantidas, se tudo ocorrer como planejado. Volto com vocês.
Obrigada, Rani, pelas informações.
Seguimos com mais informações ao vivo da nossa reportagem aqui na sua manhã. O governo de Minas Gerais dobrou cada mineradora pelos vazamentos de lama nas minas de Fábrica e de Viga, em Ouro Preto e Congonhas. O Rodrigo Costa participa com a gente nesta manhã, tem mais detalhes e informações a respeito dessa multa. Rodrigo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Nonato. O valor da multa passou da penalidade de R$1.700.000 para R$3.300.000. A decisão tomada nesta sexta-feira considerou a reincidência em infrações ambientais por parte da Vale. Participaram da reunião representantes do governo estadual e também executivos da empresa. Segundo o executivo mineiro, a decisão levou em conta um histórico recente de irregularidades ambientais envolvendo a Vale, incluindo um episódio ocorrido em Brumadinho, em meados de agosto de 2023, dentro do prazo legal que caracteriza, então, a reincidência. De acordo com um decreto estadual, uma empresa ela pode ter uma penalidade agravada quando comete uma nova infração ambiental em um período inferior a 3 anos e após também uma sanção definitiva. Foi com base nesse critério que o Estado de Minas Gerais, então, decidiu aplicar a multa em valor dobrado. As fiscalizações realizadas nas duas minas identificaram falhas no sistema de drenagem agravadas pelo volume elevado de chuvas registrado na região do centro-oeste aqui do estado de Minas Gerais nas últimas semanas. Na mina de Fábrica, houve extravasamento de água com sedimentos, com volume estimado em 262 mil metros cúbicos, que atingiu áreas internas de outras empresas e provocou, então, o assoreamento dos cursos d'água que desaguam no Rio Maranhão, como os córregos Ponciane e também Água Santa. Na mina de Viga, a fiscalização constatou um escorregamento de talude natural na área de lavra, com lançamento e carreamento de sedimentos para o córrego Maranhão, também para o Rio Maranhão. A extensão total dos danos, Nonato, ela ainda está sendo dimensionada por equipes técnicas. É importante a gente ressaltar também que as atividades estão suspensas em ambas as minas, como medida preventiva.
Rodrigo Costa, direto de Minas. Obrigado, Rodrigo, pelas informações.
E a gente continua com os assuntos de Minas Gerais, porque o deputado federal André Janones deve migrar em breve do Avante, que é o seu atual partido, para a Rede Sustentabilidade. Quem traz os detalhes é o Gustavo Galvão, também diretamente de Minas Gerais, mas agora de Poços de Caldas, é isso? Bom dia, Gustavo. Patos de Minas.
Márcia Dantas, muito bom dia para você, um ótimo fim de semana a todos que acompanham a nossa programação. Eu conversei durante esta semana com o presidente estadual da Rede Sustentabilidade, Paulo Miranda, e ele me disse que essa negociação está sendo negociada com o porta-voz da legenda a nível nacional, que é o Paulo Lamarck, e tudo está sendo costurado desde o início desta semana para que André Janone se torne como um potencial pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais e servir como uma alternativa ao palanque do presidente Lula aqui no estado de Minas Gerais, uma vez que o futuro do senador Rodrigo Pacheco ainda não está definido, mas Rodrigo Pacheco ele segue sendo como o político preferido do presidente Lula para assumir uma candidatura ao Palácio Tiradentes. A estratégia da legenda Rede Sustentabilidade, ela inclui abrir diálogos com o PSOL aqui em Minas Gerais para consolidar essa candidatura e também fortalecer a sigla, e caso essa pré-candidatura de Janones não avance, ele pode concorrer à reeleição à Câmara dos Deputados, sim, pela Rede Sustentabilidade. Essa estratégia, então, está sendo tratada desde o início da semana e o André Janone, linha de frente da campanha petista nas eleições de 2022, e é um político com muito capital eleitoral expressivo. Recentemente, a trajetória dele foi marcada pela homologação de um acordo no Supremo Tribunal Federal, no qual o deputado admitiu a prática de repasse de salário de assessores, que é conhecida popularmente como rachadinha. Isso aconteceu no gabinete dele. A nossa equipe ainda tenta contato, então, com o parlamentar André Janones. Essa mudança ela deve ocorrer na abertura da janela partidária, que ela corresponde ao período entre 4 de março e 4 de abril. Então, ele deve sair da legenda Avante e migrar para a Rede Sustentabilidade até mesmo antes desse período que eu mencionei aqui, que é entre 4 de março e 4 de abril, se o partido, ou melhor, a legenda Avante, concordar em liberar André Janones para outra legenda ou outro partido. A gente sabe que vários nomes aqui em Minas Gerais estão sendo cotados para compor o palanque do presidente Lula. Na semana passada eu falei aqui na nossa programação que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, negocia com o Partido Verde para tentar ser candidato a algum cargo eletivo nas eleições de 2022, mas foi deixado bem claro para ele que ele não precisa necessariamente se filiar ao Partido Verde, e o PT, por sua vez, ele nos disse, a nossa reportagem aqui, que qualquer pessoa é bem-vinda ao palanque do presidente Lula. Mas a informação de momento é que André Janones pode concorrer, sim, à campanha para governador do estado de Minas Gerais, e ainda se essa candidatura for viabilizada, o presidente Paulo Miranda me disse que a campanha vai conectar todas as regiões do estado aqui de Minas Gerais, e o principal enfoque dela, um dos principais enfoques, vai ser o debate da dívida estadual, que ela gira em torno de cerca de 180 a mais de 200 bilhões de reais. Márcia, volto com você.
Obrigada, Gustavo, pelas suas informações.
São 8h45, a gente fala de um assunto que chamou a atenção do Brasil inteiro nos últimos dias. Os adolescentes investigados pela morte do cão Orelha em Santa Catarina foram indiciados nesta semana, mas também são suspeitos de terem cometido outros crimes no estado. A morte do cão comunitário, inclusive, coincide com um período de alta nos processos por maus tratos a animais, que em 2025 chegaram à média de 13 novas ações por dia no país, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Sobre o assunto, a gente recebe agora o deputado estadual do União de São Paulo, Rafael Saraiva, autor do projeto de lei que cria políticas públicas para ações de proteção, cuidado e adoção de animais. Bom dia, deputado. Obrigado por nos atenderem.
Bom dia, Renato. Prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês sobre causa animal. Infelizmente, é sobre um tema muito sensível, que é a realidade dos animais hoje no Brasil.
Poxa, o governador acabou sancionando a lei, né, reconhecendo também o vira-lata caramelo como uma expressão de relevante interesse cultural no estado de São Paulo. Isso aí está no bojo desse cuidado que a gente tem de ter com esses animais que porventura vivem nas ruas, deputado?
Com certeza. A política pública ela é formada por pequenos pontos que, quando interligados, a gente consegue trazer benefícios para as pessoas e, no caso, também para os animais. A lei que foi sancionada pelo governador, que reconhece o vira-lata caramelo como patrimônio imaterial do Estado, não é só um reconhecimento. Ela também leva para o Estado uma obrigação de cuidado, de investimento, de inserção de políticas públicas, principalmente sobre os animais sem raça definida, que são sempre os primeiros a serem as vítimas dos maus-tratos e os últimos a serem adotados. A gente visa, junto com o governo do Estado de São Paulo, criar políticas públicas, levar investimentos voltados para castração, cuidados de dignidade, bem-estar e, principalmente, fomento à conscientização e à adoção desses animais.
Agora, como é que você enxerga esse aumento de casos? Esse último do cão-orelha, por exemplo, jovens, né, adolescentes praticando um crime tão brutal. Onde é que o Estado está falhando? Onde é que as famílias estão falhando? Como é que você avalia esse cenário?
Márcia, a sua pergunta é bastante interessante. A gente tem sido impactado na mídia nos últimos dias. Anteontem, por exemplo, na cidade de Praia Grande, aqui em São Paulo, uma cadela que foi esfaqueada. Há alguns dias atrás, um cachorro que foi morto a tiros por um policial que estava de folga. E são casos que eu não posso falar única e exclusivamente deles de forma isolada. É a rotina dos animais que, infelizmente, por muito tempo, a sociedade aceitou calada. Eu, como ativista da causa animal, antes de deputado, eu fico muito entusiasmado de ver mobilizações, pessoas indo à rua, a imprensa divulgando esses casos, porque eu acredito muito que o caminho para que a gente mude essa realidade não é só fiscalização, não é só política pública, mas ela passa principalmente pela conscientização das pessoas. Primeiro, uma mudança cultural e, segundo, as pessoas entenderem que, de fato, isso acontece. De fato, o vizinho que mora ao lado, a pessoa que mora na rua dela, às vezes é capaz de uma barbaridade. E elas precisam entender também que maltratar um animal não é só o crime. É muito claro isso, não só na jurisprudência, mas em várias correntes doutrinárias, que aos mais ele é a porta de entrada para cometimento de outros crimes, o que a gente chama de teoria do elo. A pessoa que comete o crime de maus-tratos, normalmente ela já cometeu ou cometerá, é o histórico que a gente tem, ela cometerá outros crimes contra as pessoas, contra o patrimônio.
Agora, e deputado, a gente teve também ações semelhantes, né, a essa proposta que o senhor apresenta em São Paulo, por exemplo, em Porto Alegre, em Santa Catarina, ou seja, essa conscientização estaria aí se espalhando um pouco mais pelo Brasil como um todo e não apenas em alguns estados?
Renato, graças a Deus a mudança de entendimento das pessoas tem mudado como um todo e a gente vê dentro do parlamento de milhares de municípios de todos os estados representantes da causa animal, pessoas que vieram do ativismo para dentro da política. Então eu cito muito uma conquista aqui do estado de São Paulo através de uma lei, é um projeto de minha autoria que proíbe o acorrentamento de cães e gatos no estado de São Paulo, tipificando essa conduta como crime de maus tratos. Mas a gente salienta que essa iniciativa começou na cidade de Londrina, depois foi para o estado de Minas Gerais, agora é o estado de São Paulo. Centenas de cidades caminharam com a mesma proposta. Então a gente vê que a política pública para a causa animal ela está sendo espalhada por todo o país. E isso é muito importante para que a gente consiga ter um equilíbrio. Eu costumo falar que a causa animal, há algum tempo atrás, ela era... estava fadada à invisibilidade, depois começou a ser considerada como política pública e hoje a gente fala que ela é questão de saúde única, tá? Por quê? O Estado, o Executivo, que não cuida da mesma proporção das pessoas e do meio ambiente, vai ter sempre uma relação desequilibrada.
Deputado, e como é que você enxerga essa conscientização também fora o poder público? Nas escolas, nas famílias, como é que isso deve realmente ser incentivado pela sociedade?
Hoje a conscientização junto com a castração é o caminho para a gente prevenir maus-tratos, abandono, e melhores condições de bem-estar para os animais no futuro. Então, hoje, você trabalhar a primeira infância dentro das escolas, as famílias conseguirem plantar essas sementes nos filhos, a gente entende, nós ativistas, entendemos que é a forma da gente mudar a realidade dos animais no futuro próximo. E como um balanço sobre isso, eu costumo falar da castração e do acorrentamento de animais. Infelizmente, muitas pessoas foram criadas, foram ensinadas de uma maneira muito enraizada, cultural, a ter o seu cachorro, dar carinho, dar comida, mas mantê-lo acorrentado 24 horas por dia. Isso, às vezes, a gente faz uma campanha de conscientização. Quando eu recebo denúncia, dependendo dos casos, a gente vai até o local sem a equipe policial para poder informar, poder explicar que hoje isso é considerado tipificado como crime, como, por exemplo, também a castração. Muitas pessoas acham que você castrar um animal, você está mutilando ele. E a gente explica desde da primeira infância, faz palestras em escolas e tem muitos programas no governo do estado que são voltados para essa conscientização, que a castração é um ato de amor, ela previne doenças, ela aumenta a longevidade do animal, bem como ela permite que a gente faça um controle populacional, evitando-se o abandono e a proliferação dos animais em situação de vulnerabilidade nas ruas.
Agora, deputado, para a gente fechar aqui a nossa, 13 processos por maus tratos por dia e os registros subiram de 328 em 2021 para 4.919 em 2025. É muita coisa. O senhor é otimista de que a gente possa reduzir isso e essa redução passa por esse tipo de lei ou por uma punição efetiva, por acabar com a sensação de impunidade no maus tratos aos animais?
Eu acredito nos dois caminhos, porque acreditado tem algumas pessoas que só aprendem pela dor. A lei de acorrentamento, que proíbe acorrentamento de animais no estado de São Paulo, foi sancionada em agosto de 2025. E de lá para cá, houve um aumento de 105% no número de prisões por maus tratos no estado de São Paulo. Houve um aumento também de mais de 100% no número das denúncias registradas. Então, isso, uma lei que aumenta, não a punição, mas caracteriza como crime e dá o poder para a autoridade policial fazer o trabalho de polícia judiciária, a gente consegue coibir algumas ações e o trabalho preventivo de conscientização e investimento em campanhas de castração faz com que a gente plante sementes para o futuro. Então, a gente consegue, num calendário, fazer com que, no futuro próximo, as coisas se encontrem. Tanto a diminuição do cometimento de maus-tratos, quanto o aumento dos investimentos e de inserções de políticas públicas.
Deputado estadual do União de São Paulo, Rafael Saraiva, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um bom fim de semana ao senhor.
Nonato, Márcio, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Muito importante falar sobre os animais. E eu gostaria aqui de fazer um convite. Amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, no vão do MASP, vai ter uma manifestação pacífica pedindo justiça pelo cão Orelha e por tantos outros que vêm sofrendo pela maldade das pessoas, pela falta de investimentos, falta de política pública. E vão ser milhares de pessoas dando voz e lutando pelos animais.
Obrigado.
Agora, após as ameaças, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã aceitou negociar um novo acordo nuclear que seja justo com todas as partes. Pedro Trito.
O presidente Donald Trump afirmou nesta sexta-feira que o Irã quer chegar a um acordo para evitar uma ação militar. Eles iam enforcar 837 pessoas, e eu disse a eles, se vocês fizerem isso, vão pagar um preço como ninguém jamais pagou. E eles recuaram. Eu agradeci, mas muita gente está sendo morta, então vamos ver o que acontece. Posso dizer o seguinte, eles querem fazer um acordo, garantiu o republicano. Trump disse ainda que uma grande armada está indo em direção ao Irã neste momento. Segundo ele, é maior do que a que os Estados Unidos tinham na Venezuela. Na quinta-feira, o presidente americano afirmou que esperava não ter de atacar o Irã. Perguntado por uma jornalista da agência France Press se pretendia repetir o que havia feito na Venezuela, onde os Estados Unidos capturaram o dirigente Nicolás Maduro e se apoderaram do petróleo, ele se recusou a falar sobre seus planos militares. O Irã está disposto a retomar as negociações sobre o seu programa nuclear com os Estados Unidos caso ocorram em pé de igualdade, indicou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi. O chanceler se reuniu com o seu contraparte turco, Hakan Fidan, que busca evitar um eventual ataque entre os países, o que poderia desestabilizar a região. Esta é a primeira visita ao exterior de Araghchi desde que uma onda de protestos eclodiu no Irã, entre dezembro e janeiro, e que foi reprimida pelo regime.
Chamado de apagão nacional, milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades dos Estados Unidos para protestar contra o ICE, a agência de imigração do país. Os detalhes você tem com Paulo Edson Fiore.
Milhares de pessoas foram às ruas em várias partes dos Estados Unidos contra operações do ICE, a Agência Anti-Imigração Ilegal Americana. O dia, batizado de Apagão Nacional, foi convocado por organizações de defesa dos imigrantes após a comoção causada pela morte de René Good e Alex Preddy em Minneapolis. Em São Francisco, os manifestantes seguravam cartazes pedindo o fim do órgão anti-imigração e gritavam palavras como vergonha. O protesto foi apoiado pelos democratas, que controlam o estado de Minnesota e a cidade, que se nega a cooperar com as agências que lutam contra a imigração ilegal. Em Los Angeles, manifestantes entraram em confronto com policiais em frente a um centro de detenção federal. Um grande container com uma mensagem contra a agência de imigração foi usado para bloquear uma das entradas, enquanto viaturas e agentes avançavam usando spray de pimenta contra a multidão. Entre os participantes do ato estava o astro do rock Bruce Springsteen, que cantou uma música em memória dos ativistas assassinados. O cantor interpretou sua canção Streets of Minneapolis em um show beneficente. Springsteen, de 76 anos, compôs a canção no sábado, depois que Alex Preddy, um enfermeiro americano, foi morto a tiros por agentes federais enquanto registrava com um celular uma operação de combate à imigração irregular. In the dawn's early light, citizens stood this ringing through the night. A política de operações e deportações é um dos principais pontos da agenda do presidente Donald Trump. O republicano anunciou nesta semana uma desescalada das operações após a comoção causada pela morte de Preddy por agentes do ICE, agora investigada pelo FBI.
9 horas em ponto. 9 horas.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
As melhores oportunidades de carreira estão ficando nas mãos de quem sabe analisar dados. E muita gente só percebe isso quando vê colegas sendo promovidos, mudando de empresa ou ganhando salários maiores.
O problema é que depender do Excel, você demora para entregar, não consegue se destacar e perde espaço para quem domina Power BI. Power BI virou um diferencial real, acessível para qualquer pessoa, mesmo sem experiência. E neste Natal, Emerson Vaz disponibilizou uma oportunidade especial para aprender Power BI do zero ao avançado, com uma didática simples e resultados rápidos. Se você quer crescer na carreira, acesse agora newcursos.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
9:03.
Repita.
9:03. Em menos de um mês, desde que assumiu o poder após a derrubada de Nicolás Maduro, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou uma anistia geral no país. E o Eliseu Caetano.